Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Cena tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adribe Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra, você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Liberdade de expressão.
Olá, boa tarde. Você está na Jovem Pan. Eu sou o Vitor Brown e começa agora o programa especial Liberdade de Expressão. Nós vamos trazer aqui para você a repercussão de uma declaração que foi dada no final de semana pelo ex-presidente Lula sobre regulamentação da comunicação. Lula voltou a falar nesse tema. Desta vez foi em uma viagem que fez ao Maranhão nesses últimos dias. A declaração, claro, gerou rápida reação de autoridades. Você vai ver agora na reportagem de Camila Yunes.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, rebateu declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a regulamentação da comunicação no Brasil. Pelas redes sociais, o PT publicou uma fala do petista, em que ele afirma: é preciso atualizar a regulamentação da comunicação nesse país. Em viagem pelo Nordeste, Lula afirmou que é necessário retomar a discussão no Brasil.
É preciso atualizar a regulamentação do sistema de comunicação no país. O dono do jornal, ele tem o direito de ter o editorial e de colocar o pensamento empresarial. Mas na informação, ele não pode ideologizar. A informação é o que aconteceu. E nós vamos ter que discutir isso.
O ministro Fábio Faria questionou a fala de Lula, afirmando: o PT tem falado reiteradamente sobre a regulamentação da mídia e ontem mesmo voltou a repetir: estamos em 2021 e temos que lutar pela liberdade de expressão e da imprensa, como defende o governo Jair Bolsonaro. Não queremos retrocesso. O deputado Eduardo Bolsonaro também se manifestou nas redes sociais sobre a declaração de Lula. Ele disse: se PT voltar, ele não será tão bonzinho como antes. E completou: seus líderes estão velhos e querem executar seu projeto de poder, sua sociedade perfeita. E isso passa por calar todas as vozes contrárias, colocando um nome bonitinho nestas medidas, tais como regulamentar a comunicação.
Bom, essa não foi a primeira vez em que Lula fala sobre regulação ou regulamentação da imprensa. Em janeiro de 2017, ele escreveu no Twitter, abre aspas, "Nós vamos regular os meios de comunicação. Eu tenho refletido muito nesses anos fora do governo. Eu sei o que é apanhar da imprensa. Eu sei o que é perseguição." Fecha aspas. E para comentar mais sobre essa declaração do ex-presidente Lula, participam do programa Rodrigo Constantino e Cristina Grêmio, já aqui com a gente. Constantino, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Brown, e todos que nos acompanham, Cris também.
Cristina, seja bem-vinda. Boa tarde, Cris.
Obrigada, Vitor. Boa tarde, Rodrigo Constantino, todos que estão nos assistindo.
Cris, começo com você. Como recebeu aí mais essa fala do ex-presidente Lula? Ele volta a esse tema, né? Um tema sobre o qual ele já havia abordado outras vezes e agora, mais uma vez, insiste nesse tema, a regulamentação da mídia. Para começar, queria que você trouxesse aqui a quem nos acompanha, aos nossos ouvintes, espectadores, um pouquinho do que representa isso, quais são os riscos, porque quando falamos em defesa da democracia, em defesa de liberdades individuais, uma ideia como essa entra em confronto de forma tão forte. Queria ouvi-la, Cris.
Ameaça direta à democracia, né? Coisa que ele já vinha fazendo quando era presidente. A sua sucessora, Dilma Rousseff, insistiu em continuar tentando. O homem indicado por eles para tentar a presidência, Fernando Haddad, também colocou isso durante a campanha de 2018. Era uma das suas metas, caso fosse eleito presidente. Ainda bem que não foi, né? E é engraçado que eles, desde o início, atacam o presidente Bolsonaro, desde a época de campanha, acusando o presidente Bolsonaro de ser uma ameaça à democracia, em todos os sentidos. Tentaram plantar todo tipo de narrativa em cima do presidente, todo tipo de adjetivação, né, de fascista até genocida, que é a mais atual, e não conseguem tirar um único arroba autoritário da presidência da República. O presidente pode ser falastrão, pode falar coisas que desagradam uma parcela ou outra da população, a determinadas pessoas em determinados momentos, é o jeito dele e não podemos aprovar 100% tudo que ele fala. Mas o fato é que ele faz o que está escrito na Constituição, isso ninguém pode negar. Já os outros vêm tentando a todo custo driblar a Constituição. E eu, quando eu falo outros, tem aqui autoridades do Judiciário, do Legislativo, a gente está aí com essa CPI super autoritária, mandando quebrar sigilo de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, perseguindo médicos, perseguindo empresários e, mais recentemente, também a imprensa, jornais, veículos de comunicação, jornalistas, produtores de conteúdo, e aí vai empresas como a Brasil Paralelo ou produtores independentes como a Bárbara do Te Atualizei, que é uma das influenciadoras digitais de maior número de inscritos em seus canais do YouTube, de maior interação com o seu público. Então é perseguição de tudo que é lado, é ataque à liberdade de expressão de tudo quanto é lado, é ataque à liberdade de imprensa, e agora vem um pré-candidato a presidente da República, que tanto fala em democracia, em empatia, em respeito, e é o que mais ataca e os pilares da democracia, né, Vitor? Porque liberdade de expressão e de imprensa é o início de tudo. Se você não pode externar o que você pensa, se você não consegue colocar em palavras o que você pensa, ou você, sendo um profissional da comunicação, não pode colocar isso num texto, ou num vídeo, ou num áudio, nada mais pode ser feito. A gente falou tanto do direito de ir e vir aí na pandemia, que também foi tolhido, do direito ao trabalho, mas todos esses vêm depois. O primeiro direito que nós temos como seres humanos é de falar, de externar os nossos desejos, as nossas opiniões e os nossos anseios também, especialmente para aqueles que nos governam.
Constantino, a Cris usou agora a palavra perseguição. É por aí? É uma forma de tentar atingir, de alguma maneira, quem se oponha ao ex-presidente, é isso?
Não tenho a menor dúvida, né, Brown? Inclusive, o senador petista Humberto Costa, usando como instrumento essa CPI circense, comandada pelo gabinete paralelo do lulismo, tentou intimidar, e está tentando intimidar, inúmeros pensadores independentes de direita, conservadores, né? É o caso do Flávio Gordon, por exemplo, colunista da Gazeta do Povo, em que eu e Cris somos colunistas também. Veja, é uma inversão total e, além de tudo, o ex-presidente corrupto Lula se mostra, acima de tudo, ingrato. Porque boa parte da mídia vem fazendo um papel aí um tanto condenável de cúmplice desse Supremo que primeiro soltou e depois tornou elegível o próprio Lula. E já tem jornalistas aí chamando ele de moderado, de alguém de centro, né? Então, ele, além de tudo, é ingrato. Mas a gente sabe que a esquerda radical sempre lança mão de eufemismos, né, Brown? Justamente para inverter tudo. Eles gostam muito de usar palavras como democracia, república, tolerância, diversidade e agora, mais recentemente, ciência. E tudo que eles usam com essas palavras é o seu contrário. A ciência deles é interditar o debate, não permitir perguntas. A divergência deles, a diversidade deles, permite apenas 50 tons de vermelho. A tolerância dele é exatamente a perseguição a qualquer coisa mais à direita. E a democracia deles só não tem a participação do povo, né? É, imprensa ideologizada, como denuncia o próprio ex-presidente Lula, em parte tem sim uma imprensa ideologizada que inclusive leva o seu viés ideológico para a questão de reportagens, não só para os editoriais. Só que, pasmem, esse viés escancaradamente é sempre de esquerda. É uma imprensa que volta e meia passa pano para os desmandos, para os abusos que vem exatamente da esquerda. O presidente, ex-presidente Lula, flerta abertamente com modelos ditatoriais como Cuba e Venezuela e está lá do outro lado boa parte desse jornalismo, entre aspas, tratando ele como um personagem legítimo do debate democrático em nosso país. Como se não fosse, além do ladrão que ele é e já foi comprovado, não tem pano suficiente para apagar isso, né? Ele, como se ele não fosse alguém com viés autoritário carregando junto seu braço direito, Zé Dirceu, né? Agora, eu quero lembrar que esse projeto de regular e calar a mídia, com esse nome bonitinho, mais um eufemismo, isso não vem de hoje, como vocês mostraram na abertura. E lá atrás, quando eles eram governo, tentaram levar adiante. Conselho Federal de Jornalismo e coisas da natureza claramente autoritária, com o seu braço ali na mídia, que era o Franklin Martins, o ministro. Agora, o Franklin Martins tinha fala mansa, participava de rádio, de televisão, sempre com uma fala mansa, ocultando a sua essência radical. Ele era um guerrilheiro comunista. Exatamente esse é o problema hoje de grande parte da imprensa. Tenta bancar uma postura muito moderada, mas a essência que eles carregam por trás desse véu, desse verniz, dessa pátina, desse manto, é a carranca feia do socialismo radical.
Agora, Cris, como o Constantino, inclusive, lembrou agora no final da fala dele, esse é um projeto que não é de hoje, né? É uma ideia que Lula já carrega consigo já de algum tempo e agora, nesses últimos dias, agora que ele vem se projetando como um possível candidato à presidência, ele fala dessa regulamentação como se fosse algo que ficou por fazer, né? Como um projeto que havia para governos anteriores do PT e uma ideia que precisa ser retomada agora para caso o Partido dos Trabalhadores volte ao poder, consiga voltar à presidência da República. Você acha que o ambiente agora mudou? Ou seja, essa chegada das redes sociais, o fortalecimento das redes sociais que aconteceu já depois da saída do PT do poder, você acha que isso pode, de alguma maneira, inibir esses planos de Lula? O cenário hoje pode oferecer alguma resistência a esse avanço ou não, Cris?
O momento que a gente está vivendo é muito preocupante, né? É mais cheio de interrogações do que de pontos finais, de certezas. A gente não tem como afirmar nada num momento em que órgãos que comandam outros poderes da República estão, parece que, a mando de censores, estão, parece que, coadunando com essa ideia aí de regulação da mídia. E não só da mídia formal, né? Digamos assim, da velha imprensa, como alguns já estão chamando, mas também das novas mídias. A gente viu na semana passada, de maneira estarrecedora, o Tribunal Eleitoral avançar sobre a liberdade de expressão de produtores de conteúdo no YouTube especificamente, que são chamados aí por essa velha mídia que coaduna já com algumas atitudes arbitrárias dos tribunais superiores de blogueiros. Como que um youtuber que publica vídeos pode ser chamado de blogueiro, se blog é algo que tem texto escrito? É um negócio tão absurdo. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo, o STF com aquele inquérito das fake news, que nada mais é do que uma arbitrariedade para perseguir produtores de conteúdo também, inclusive de conteúdo formal da imprensa, porque esse inquérito, a gente precisa lembrar, começou com uma censura à revista Cruzoé e ao site O Antagonista, quando eles divulgaram aquela delação do Marcelo Odebrecht, em que ele associava o então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ao codinome amigo do meu pai. O amigo do pai do Marcelo é o Emílio, o pai do Marcelo é o Emílio Odebrecht, o amigo do Emílio é o ex-presidente Lula e o amigo do ex-presidente Lula é o ministro Dias Toffoli, que foi inclusive advogado do PT e foi assim que ele conseguiu ascender até o Tribunal Superior, né, até o Supremo Tribunal Federal. Então é tudo muito preocupante, a gente vê todas essas arestas sendo colocadas aí, todas essas pessoas sendo perseguidas, a CPI vem para também ser mais uma frente de combate às supostas fake news, é uma CPI para apurar possíveis omissões do governo federal no combate à pandemia, você vê que ela já estendeu tentáculos para fake news, para produção de conteúdo, e é sempre para produtores de conteúdo conservadores. O Rodrigo bem lembrou, nunca os chamados de direita, nunca os chamados de esquerda, né, que estão infestados na mídia, e sempre os de direita, os que eles classificam de direita ou que eles querem chamar de extrema direita. Não tem nenhum extremismo numa produção de conteúdo como o da Bárbara ou da Brasil Paralelo. Se eles ao menos assistissem, eles não cometeriam a vergonha de dizer que aquilo pode ser extremo ou que aquilo pode ser notícia falsa. No caso da Bárbara, especificamente, é sempre baseado em matérias da imprensa. Então, se a Bárbara está mentindo, quem mentiu originalmente foi a imprensa. E por que que a imprensa, nesse caso, não é perseguida? A imprensa, que eu digo, é essa grande imprensa, a imprensa mais antiga, não é perseguida pela CPI. Ou, pelo menos, a imprensa de esquerda, né? Ou aqueles associam à esquerda, porque a gente viu que a própria Jovem Pan caiu numa lista da CPI aí, depois admitiram como erro. O Rodrigo citou agora há pouco que nós somos colunistas também na Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo entrou na lista da CPMI das fake news na Câmara o ano passado, e aí no mesmo dia a própria Gazeta fez uma investigação, fez o trabalho jornalístico, foi descobrir de onde que tinha saído aquela informação. A deputada Lídice da Mata, que é a relatora da CPI, dizia que uma agência de checagem, outro órgão aí de censura, uma agência de checagem contratada pelos deputados verificou 5 matérias classificadas como conteúdo falso publicadas pela Gazeta do Povo. Aí nosso departamento jurídico disse quais matérias, não sabiam. Qual agência? Agência tal. Fomos atrás da agência e a agência disse não. A CPI não nos pediu nenhuma averiguação de nenhum conteúdo publicado pela Gazeta do Povo. Na hora que nós colocamos essa declaração para a CPMI, foi um erro. Difamam, jogam os nomes aos ventos, assim, para toda a esquerdalha passar o dia inteiro plantando mentiras a respeito de veículos sérios de imprensa, como fizeram agora com a Jovem Pan, como estão fazendo com a Brasil Paralelo, e depois, foi um erro. Aí apaga-se e fica por isso mesmo. Então, esse momento é muito preocupante. Aí vem o presidente Lula ali em casa, né, no Nordeste, no meio dos seus pares ali, falar muito, muito tranquilamente sobre regulação da mídia. É a censura que estão querendo impor.
Pois é, inclusive agora usando o termo regulamentação da comunicação, né? Lula usou essa palavra até justamente, né, Constantino, num sinal de que é algo mais amplo, né? Indo nessa linha do que a Cris mencionou, né, que tende a se espraiar também para as redes sociais, né? Não só para veículos de imprensa tradicionais, os grandes veículos da grande imprensa, como a gente se acostumou a dizer, né? O caso da Jovem Pan, por exemplo, algo que tende a atingir também as redes sociais, né, Constantino?
Não, sem dúvida esse é o alvo, né, Vitor? Porque a ascensão, o advento das redes sociais permitiu um grito de liberdade de uma maioria silenciosa que não se sentia representada por uma hegemonia de esquerda, tanto na política, quanto na academia, quanto na mídia. Né? Então, esse fenômeno do Trump aqui nos Estados Unidos, do Brexit no Reino Unido e do Bolsonaro no Brasil, eles conversam entre si, eles dialogam porque são fenômenos que têm mais ou menos causas semelhante. E não é à toa que essa turma de esquerda quer se voltar agora para a censura nas redes sociais, pressionando, inclusive, essas big techs, essas empresas, a acatarem suas demandas. E eles encontram, às vezes, boa vontade, porque essas big techs também são comandadas por pessoas com uma visão de mundo mais progressista, entre aspas. Então, eles percebem que, em casa, eles se sentem na velha imprensa. Ali chamam Lula de moderado. Né? Agora, nas redes sociais, eles levam pau toda hora, por isso que eles precisam criar narrativas o tempo todo. Né? É gado, é robô, é gabinete do ódio, eles precisam justificar o fracasso que eles têm de audiência, né? E as enquetes, tudo que eles fazem, que sempre levam ali uma sova, né? uma verdadeira derrota humilhante. Então, eles ficam tentando controlar também as redes sociais, não resta dúvida que eles não estão mirando apenas na velha imprensa. Veja, o problema é que na velha imprensa tem muito jornalista, né, raiz aí, jornalista que faz parte de uma certa patota corporativista, que aceita de bom grado esse tipo de escravidão remunerada. São os mesmos que bajulam, por exemplo, o regime chinês, né, que tem muita influência, e alguns suspeitam até mesmo de China inbox, né, de pagamento, mas a verdade é que tem uma simpatia também ideológica. Tem muita gente que aceita se subjugar se voltar a ter recurso estatal irrigando os cofres dessas empresas, que estão em abstinência em muitos casos. Eu repito aqui a frase do nosso colega Adriles Jorge, aqui da Jovem Pan, né? Por ódio ideológico a um candidato que considera um ditador, a mídia apoia e se cala diante de um bandido condenado que quer regular e censurar a mídia. Claro, a mídia já é autocensurada por sua ideopatia, como ele chama, né? A mídia se embala no colo do futuro assassino do jornalismo. Nós estamos vendo aqui o PT tentando voltar em cena com todo o clima de vingança, de revanche, e ele, PT, está sendo de alguma forma ajudado por uma mídia que seria, obviamente, o primeiro alvo desse PT se tivesse poder para controlar de novo a máquina toda. A gente viu o que eles fizeram à época, né? com bem menos percepção do que aconteceria se eles não dominassem totalmente a mídia, as redes sociais, que na época eram bem incipientes. Eles, mesmo assim, já tentaram, criaram a blogosfera, pagaram inúmeros penas de aluguel, militantes disfarçados de jornalistas. Hoje em dia seria a asfixia total do jornalismo independente. Eles estão tentando perseguir por meio dessa CPI, como a Cris lembrou, veículos independentes e tradicionais, como a própria Jovem Pan. Imagina o que não vai acontecer com essa turma se tiver o poder de novo nas mãos.
Bom, e nós temos um convidado aqui para essa nossa conversa. Nós vamos conversar a partir de agora com o Procurador de Justiça de São Paulo, César Daril Mariano da Silva, que participa também aqui do Liberdade de Expressão. Seja bem-vindo, Procurador. Boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Cristina, aos ouvintes, telespectadores.
Procuradora, a Cris e o Constantino estavam até fazendo um diagnóstico aqui sobre o ambiente político, o ambiente social. Queria ouvi-lo do ponto de vista jurídico agora. Na avaliação do senhor, procurador, uma mudança como essa, regulamentação da comunicação, é legal? É constitucional?
Não é constitucional. A Constituição Federal, quando ela foi promulgada em 1988, ela teve diversas preocupações. Isso por conta do regime anterior, do regime militar, em que nós tínhamos controle social da mídia. Nós tínhamos realmente uma censura muito forte àquela época. Por conta disso, o artigo 5º da Constituição Federal, ele traz dois dispositivos muito fortes no que diz respeito à proibição da vedação da livre expressão do pensamento e também da censura. Nós temos um dispositivo previsto no inciso 4º, que diz que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato, e no inciso 9º, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, e aqui que é o importante, independentemente de censura e licença. Isso pode ser aplicado hoje aos influenciadores da mídia, da mídia eletrônica e também das redes sociais, porque hoje, para ser comunicador, não há sequer necessidade de diploma de jornalista. Então, a questão da Bárbara e a questão de outros youtubers, eles são, para efeito da Constituição Federal, comunicadores. Só que o legislador, ele foi mais longe ainda, porque ele criou um capítulo que trata da comunicação social. E nesse capítulo que trata da comunicação social, principalmente no artigo 220, ele protege a manifestação do pensamento, a criação e a expressão e a informação. Embaixo, isso que é importante, o parágrafo primeiro diz que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de comunicação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, e traz algumas observações. E logo abaixo, ele proíbe novamente a censura. Então, nós temos dois dispositivos na Constituição Federal que proíbem a censura, porque o controle do que é dito pela imprensa, pelos comunicadores em geral, nós chamamos que é um controle a posteriori, um controle posterior, justamente porque é vedada a censura. Nós temos um limite na liberdade de expressão, porque é comum todas as pessoas dizerem, com razão, no jargão popular, que o seu direito acaba quando começa o meu. E é verdade, dentro do direito, isso se chama princípio da proporcionalidade. Nós vamos ter que sopesar os princípios em confronto ou mesmo regras constitucionais para verificar qual que prepondera em determinado caso. Então, nós temos a liberdade de expressão, manifestação do pensamento, mas nós temos algumas outras liberdades públicas, como a honra, a tranquilidade social, a preservação da ordem democrática. Só que esse confronto que existe, ele vai ser verificado após os fatos. Porque a Constituição Federal, e olha que o próprio Supremo Tribunal Federal é pacífico nesse sentido, proíbe qualquer tipo de censura. E tentar se fazer controle social da mídia, primeiro que é vedado por norma constitucional expressa, segundo que seria censura, censura reconhecida pela própria Suprema Corte. Se alguém ofendeu, se alguém ameaçou, ele vai ser responsabilizado posteriormente, um controle que é a posteriori e não anterior, porque regular a mídia, isso implica censura, que é vedado pela Constituição Federal, e eu vou mais longe. A censura, ela está no capítulo que trata dos direitos e garantias fundamentais, que é a cláusula pétrea, sequer pode ser alterado por emenda constitucional. Então, isso de dizer vou regular a mídia, vou fazer uma legislação para calar os jornalistas, o que seja, além de ser algo típico de um regime totalitário, como é Cuba, Venezuela, como é a Coreia do Norte e agora o próprio Afeganistão, isso não é permitido numa democracia, porque na democracia nós não temos apenas convergência de ideias. Onde há convergência de ideias é na Coreia do Norte. Lá todo mundo tem a mesma ideia, ai de quem for contra o governo. Na democracia também há divergência de ideias. Por isso não se pode de maneira nenhuma calar as pessoas, e muito menos os comunicadores em geral e principalmente os profissionais da mídia. Então é absolutamente inconstitucional qualquer tipo de controle prévio da manifestação do pensamento.
Procurador, vou pedir que o senhor aguarde aqui conosco, a gente faz um rápido intervalo comercial agora e já segue aqui na nossa conversa, também com perguntas da Cristina Grêmio, do Rodrigo Constantino, já aqui no Liberdade de Expressão.
Liberdade de expressão.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Olá, aqui é o Carlos Aros.
E aqui é o André Miceli.
Toda semana aqui na Jovem Pan nós temos um encontro marcado para discutir o impacto da tecnologia nas nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções e explicar como tudo isso mexe com você.
O Sociedade Digital está no rádio, nas tardes de sábado, no Panflix e no canal Jovem Pan News no YouTube, toda segunda, às 11 da manhã.
Fique ligado, vamos construir uma sociedade mais digital.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
Comédia e futebol juntos.
A gente vai falar das maiores goleadas do futebol.
Polêmica no pique.
Meu Deus.
Exclamação. Reticências.
Eu sou o Renato Gaúcho.
Chegou. Comédia, futebol, clube.
clube.
É uma mesa redonda, não tão redonda assim, de futebol com muito humor.
Muito obrigado pela alcunha de jogador número 9, que é aquele cara que bota a bola pra dentro, né?
O nome
faz isso.
Não se aposta usar a camisa do adversário, mas a gente fez essa arriscação.
Sacanagem fazer o menino botar essa camiseta, meu filho.
Você vai caminhando aqueles 30 metros, 40 metros, é você e Deus. Quando você faz, você fala assim, agora...
Amigo, toda semana vai ter um competado diferente aqui sentado ali.
Então não perca, toda segunda, 21h30 na Panflix e no YouTube do Jovem Pan Esportes. E no 100,9 às 11h.
Liberdade de expressão.
Estamos de volta com o programa especial Liberdade de Expressão, repercutindo aqui as falas do ex-presidente Lula sobre uma possível regulamentação da imprensa. A afirmação que já foi feita há anos pelo ex-presidente Lula voltou a ser citada por ele no fim de semana. E estamos aqui com o Rodrigo Constantino, com a Cristina Grêmio e também com o procurador César Dario Mariano. É o que estamos debatendo agora aqui no Liberdade de Expressão. Estão conosco aqui, então, Constantino, a Cristina e o procurador. E antes de seguirmos aqui com a nossa conversa, quero mostrar que agora à tarde o ministro das Comunicações, Fábio Faria, voltou a rebater a fala de Lula. Vamos acompanhar.
Primeiro que não é a primeira vez. O Zé Dizeu já falou disso no vídeo, que queria regular a mídia, que foi um equívoco do PT não ter feito isso. O presidente, ex-presidente Lula, já falou isso outras vezes. E agora, de novo, no Ceará, num ambiente fechado, fala que vai regular a mídia e mais, posta na rede social do PT. Regulação da mídia é voltar ao atraso, é o retrocesso. É fazer com que os países como Cuba, que se fala mal do presidente, vai preso, ou vai morto, ou tem que ser extraditado. É como país na Ásia, que você só pode falar se for a favor do governo. É contra a liberdade de expressão, liberdade de imprensa. O governo Bolsonaro, apesar dos embates que ele tem com a imprensa, apesar, né, de muitas vezes ele rebater, ele brigar, ele é a favor da liberdade. Ele é a favor que cada um da mídia que seja fale o que queira, tanto de direita como de esquerda, na liberdade de expressão das pessoas. Então é por isso que a gente não pode jamais deixar assuntos como esse, né, sem ser publicizado. Fiz questão de colocar nas minhas redes porque me causou uma revolta muito grande, porque eu já sabia que isso estava sendo costurado internamente, mas a boa notícia é que o PT não vai voltar. O Brasil não vai querer o PT de volta, trazendo esses projetos de retrocesso, de regulação e ditatoriais no Brasil.
Ah, então, para você, a manifestação do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e participa desse debate conosco o procurador de Justiça de São Paulo, César Dario Mariano da Silva, que segue conosco aqui. Obrigado, procurador, pela entrevista, por permanecer com a gente aqui no programa. Procurador, no bloco anterior, o senhor falou sobre censura. O senhor foi muito taxativo na primeira resposta que nos deu e eu queria emendar uma outra pergunta. O senhor falou em censura e isso vale também para a internet, ou seja, caso venha a caminhar um projeto como esse de regulamentação da comunicação, a gente pode esperar, por exemplo, censura na internet, censura de redes sociais, postagens, falas de influenciadores, de formadores de opinião na internet sendo censuradas, sendo barradas simplesmente por causa do conteúdo, por causa da linha ideológica que seguem essas postagens? É disso que estamos falando, procurador?
Não tenho a menor dúvida. Se for, de alguma maneira, regulada a comunicação social, também será regulada a comunicação social que existe nas redes sociais. Porque, como eu expliquei anteriormente, a Constituição Federal ela protege a comunicação social, independentemente de licença, independentemente de autorização. Isso quer dizer que se englobam nesse conceito de comunicador, também os influenciadores digitais, aqueles que têm seus canais no YouTube. Hoje não há esse permissivo de maneira nenhuma. O Marco Civil da Internet hoje permite, por decisão judicial, não que se bloqueie um canal de internet, não que se bloqueie uma página social. O que diz o Marco Civil da Internet é que pode ser retirado o conteúdo tido como ofensivo, tido como ameaçador. Há uma lei em tramitação no Congresso Nacional, que é a chamada Lei das Fake News, que lá permite ao provedor da internet, que permite a rede de mensageria privada, a rede social, tipo WhatsApp, YouTube, Facebook, liminarmente, olha que absurdo, sem ordem judicial, excluir da página, excluir da página determinadas comunicações e até mesmo bloquear o canal. E vai ser discutido depois, posteriormente. Isso é um perigo. Não foi aprovado ainda, eu acredito que se for aprovado, muito provavelmente vai ser sancionado. Mas já há essa tentativa de se calar as redes sociais. Então, talvez essa seja a ideia dos membros do PT em dizer que vão, de alguma maneira, regular essas redes sociais. Como eu já disse, para mim isso é censura. Se isso daí é censura, mesmo partindo de uma rede que é particular, como o YouTube, no meu modo de ver, é absolutamente inconstitucional, porque ele funciona no Brasil. Se ele funciona no Brasil, ele deve observância aos nossos preceitos constitucionais e legais também.
Cristina Grêmio, sua pergunta, Cris.
Procurador, eu queria uma opinião sua. O senhor já disse que é inconstitucional regular a mídia, como o ex-presidente Lula voltou a afirmar que pretende fazer, e foi muito bom o ministro Fábio Farias lembrar que o ex-ministro José Dirceu andou relembrando isso e dizendo que o erro do PT foi não ter regulado a mídia. Então, eles querem muito. Fernando Haddad, como eu disse agora há pouco, colocou na sua campanha em 2018, que também faria isso. Então, eles realmente querem regular a mídia. Mas o quanto a gente pode classificar como inconstitucional essas tentativas que agora vêm de corte eleitoral, por exemplo, ou da própria CPI, que é um órgão legítimo, mas que está perseguindo, acusando, sem nenhuma prova. Aliás, na verdade, até a acusação é um tanto quanto vaga. Por exemplo, a gente teve a informação aí de 180 requerimentos na semana passada aprovados de censura contra produtores de conteúdo do YouTube. Alguns deles, a alegação é, ele retuitou um tweet da Bárbara em que a Bárbara tinha publicado uma matéria do New York Times sobre vacinas. Então, assim, e aí coloca aqueles termos, como o Rodrigo bem lembrou aí, milícia digital, ou é gabinete do ódio quando eles associam a governo, enfim, eles fazem toda aquela firula para mostrar que há algo muito suspeito sobre aquela pessoa, mas qual é o crime de uma pessoa retuitar uma publicação de uma notícia de um jornal como o New York Times ou qualquer outro que fosse um jornal menor, se o próprio jornal original não foi censurado? É possível que essa pessoa recorra judicialmente para tentar se libertar dessa perseguição? Porque no STF, que é a última instância, a gente não tem visto as pessoas conseguirem liminares, por exemplo. O STF está, parece que trabalhando em paralelo com a CPI nessa questão de perseguição a produtores de conteúdo.
Primeira observação que eu faço é que a questão da censura vale para todos. Vale para o Supremo Tribunal Federal, vale para o Tribunal Superior Eleitoral, vale para os juízes de direito. No caso do Supremo Tribunal Federal, todas as decisões que eu vi, todas, absolutamente todas, proíbem esse tipo de determinação que veio do ministro Salomão, corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Aí eu faço algumas observações no que tange a essa decisão. Eu li atentamente a decisão e ali, basicamente, ele diz que as pessoas criticaram as urnas eletrônicas. Essa crítica às urnas eletrônicas é algo legítimo. As pessoas podem criticar tudo, não só as urnas eletrônicas, mas pode o sistema de votação, pode criticar o que for, porque isso daí está dentro da liberdade de manifestação do pensamento. Outra observação que eu faço no que diz respeito a essa determinação é que ninguém ali tem prerrogativa de foro. Se existe uma investigação, essa investigação deve tramitar em primeiro grau, no juiz eleitoral de primeiro grau. E esse pedido deveria ser feito para o juiz eleitoral. O juiz eleitoral decidiria e haveria recursos. Então, não poderia nem sequer tramitar perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, aí não há nenhum ilícito, seja um ilícito penal, seja um ilícito civil. E para nós decretarmos uma medida cautelar, e essa medida cautelar é muito forte, muito pesada, há necessidade, primeiro, de que haja indício da prática de uma infração. Qual é a infração? Criticar as urnas eletrônicas? Isso não é infração, nem infração eleitoral e muito menos infração penal. E até porque, como eu já disse, está dentro da liberdade de expressão. Então, não há o que nós chamamos de fumus boni iuris, porque não existe nenhum indício da prática de crime. Pelo menos é o que consta da decisão. Não sei se há algum outro elemento dentro do inquérito que se apura, mas para se determinar uma ordem dessa, que é uma ordem muito invasiva a direito fundamental da pessoa, tem que dizer qual é o fumus boni iuris, que não está presente. Segundo, partiu de uma representação da autoridade policial. Pelo que eu vi, não houve manifestação do Ministério Público. O Ministério Público, ele atua na fase eleitoral como custos legis. Tem que ouvir também o que o procurador regional eleitoral tem a falar. E não houve essa manifestação. Então, eu não vejo de maneira nenhuma como constitucional essa determinação. Porque, como eu já disse, se há algum crime, se ultrapassou a liberdade de expressão, que eu não vi em momento nenhum essa ultrapassagem, isso vai ser apurado posteriormente e não anteriormente, porque anteriormente diz respeito à censura, e a censura é vedada no nosso país constitucionalmente. Temos diversos dispositivos constitucionais que vedam a censura.
Ele faz a próxima pergunta, procurador, é Rodrigo Constantino.
Procurador, pois é, queria lembrar também, né, do contexto aqui da ameaça petista, que logo no começo do seu mandato, ainda sob a embalagem do Lulinha Paz e Amor, o ex-presidente Lula quis expulsar um correspondente do New York Times, Larry Rother, só por falar dos seus hábitos etílicos. Então, veja isso. Mas a pergunta vai em outra direção ainda nas plataformas, procurador. Essas plataformas, ainda que empresas privadas, como o senhor lembrou, elas cresceram justamente com essa neutralidade. Né, supostamente a neutralidade. E aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump foi banido de várias redes sociais, enquanto um ditador como Nicolás Maduro continuou com suas redes, ou até mesmo o porta-voz do Talibã, o grupo terrorista que pegou de volta o poder agora no Afeganistão. E aí alguns falam, a solução vem pelo próprio mercado, mas quando surgiu uma plataforma concorrente, como o Parler, por exemplo, ela foi destruída por um conluio desses grandes grupos, dessas big techs, né? Nós temos um clima, então, de plataformas que perseguem com um viés, né? É um lado só. Vamos lembrar aqui que um partido como o PCO, um partido oficial que recebe fundo partidário, ele prega abertamente a dissolução do Supremo Tribunal Federal. Mas pessoas que falam apenas contra essa composição do Supremo, que criticam ministros, são muitas vezes perseguidas. E nós vamos chegar num ano eleitoral justamente com a figura do ministro Alexandre de Moraes, chamado de xerife por um colega seu supremo, né, como presidente do TSE. O outro ministro, agora atual presidente do TSE, o Barroso, ele andou falando esses dias que falas anticientíficas não são protegidas pela liberdade de expressão, o que me causou, confesso, calafrios, porque imagina o que é a ciência na cabeça de um, na cabeça de outro, vamos ter divergência. Pergunta, procurador, ainda no mesmo tom. O que é possível, as pessoas que estão atentas para isso, vamos dar nome aos bois, pessoas mais à direita, conservadores, que estão vendo uma certa concertação desses detentores do poder supremo, né, e adjacências, o que eles podem fazer para blindar a liberdade de expressão num ano eleitoral, sabendo que com certeza vai haver censura prévia, perseguição com a desculpa de crimes que serão cometidos ou até mesmo crime de opinião que parece já existir no Brasil de hoje. O que pode ser feito?
A Constituição Federal, ela traz como um princípio basilar, que faz parte inclusive da dignidade da pessoa humana, o chamado super princípio ou norma hipotética fundamental, segundo Kelsen, o direito à isonomia. todos são iguais perante a lei. Esse princípio da isonomia, ele é trazido para o marco civil da internet. A dispositivo expresso, e é um princípio do marco civil da internet, isso daí vale para Facebook, que é transmitido pela internet, é chamada neutralidade da rede. A rede, de maneira nenhuma, pode pender para um lado, pode pender para o outro. Não observa o princípio da isonomia quem permite publicações incitando a violência. Vou dar um exemplo de esquerda, né, de quebrar as coisas, ou até muitas vezes publica-se postagens de ditadores pelo mundo, Nicolás Maduro e muitos outros, e retira-se postagens de conservadores. Isso viola, primeiro, o marco civil da internet e viola flagrantemente o princípio da isonomia. Tudo isso daí tem que ser levado ao Supremo Tribunal Federal. Quem decide isso, em última instância, é o Supremo Tribunal Federal. A pessoa pode impetrar um mandado de segurança em primeiro grau, dizendo que está sendo ferido o seu direito líquido e certo à liberdade de expressão, e recorrer, mas quem vai, no final das contas, julgar isso em última instância é o Supremo Tribunal Federal. Fora o Supremo Tribunal Federal, nós temos cortes, como a Corte Internacional de Direitos Humanos, aqui da América Latina, que esses fatos podem ser levados também, mas é uma reclamação, só que essa reclamação ela não pode, de maneira nenhuma, determinar que se faça algo, que se deixe de fazer alguma coisa, porque violaria nossa soberania. Simplesmente haveria uma admoestação. Mas dentro do direito internacional é possível também essa reclamação. Mas, no final das contas, quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância. Depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu, juridicamente não há mais o que ser feito. Mas as pessoas têm de reclamar, sim. Tem de reclamar, seja em primeiro grau, depois, se for o caso, para o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional Federal, a depender da hipótese, e chegar até o Supremo Tribunal Federal, que vai decidir. Mas o que não pode, de maneira nenhuma, é se violar esse princípio extremamente importante, que é o princípio da isonomia, porque ninguém é o dono da verdade. A verdade, como se diz, está nos olhos de quem a vê. E qual é a verdade? A verdade depende muito da ideologia da pessoa. A depender da ideologia da pessoa, ela vai ter uma verdade X, uma verdade Y. E eu vou mais longe, mesmo critérios científicos, nem sempre há verdade absoluta. Veja a questão da pandemia. Muito que se disse no início da pandemia, hoje já se vê que não é verdade. Muito que se dizia há 20, 30 anos atrás, que era um critério científico pleno, hoje não é verdade. A questão, por exemplo, de comer ovo. Sempre se disseram que comer ovo faria mal. Sempre se disse que leite trataria da gastrite. Hoje já sabe que não é verdade, são verdades científicas. Então, ninguém é dono da verdade a ponto de dizer, olha, se nós descumprirmos preceitos científicos, isso não é liberdade de expressão, isso é censura. Se a pessoa mente essa mentira, de alguma maneira, vai ter um impacto no direito penal, isso daí vai ser crime contra a honra, qualquer outro tipo de crime, verifica-se depois, mas nunca antes, mesmo que não seja a verdade que aquela pessoa tem como a chamada verdade absoluta, porque, como eu acabei de falar, a verdade está nos olhos de quem a vê.
E se junta a nós nesse debate, a partir de agora, José Maria Trindade, direto de Brasília. Boa tarde, Zé.
Salve, muito boa tarde, Vitor, boa tarde, Cris, boa tarde, Constantino, boa tarde, procurador.
E as suas impressões iniciais a respeito desse tema sobre o qual estamos falando aqui, no Liberdade de Expressão, a possibilidade de regulamentação da comunicação, uma ideia antiga de Lula que voltou a ser citada por ele nesses últimos dias, é?
Pois é, olha, Vitor, aqui em Brasília e principalmente no Congresso Nacional existem duas palavrinhas mágicas que, usadas de forma às vezes eufêmicas, atrapalham tudo. Uma é flexibilização, que vem exatamente ao contrário de garantias anteriores na lei. E a outra é regulamentação. Neste caso, é um debate antigo no PT, muito antigo. O ex-presidente Lula passou do discurso para a ação. Ele mandou ao Congresso Nacional, assinou um projeto para criar o Conselho Nacional de Jornalistas, que foi afastado pelos próprios jornalistas e criou-se um grande debate e o projeto nem foi votado para se ter uma ideia. O argumento era de que a Ordem dos Advogados do Brasil tem a ordem, que é um conselho federal, né? Outros órgãos têm que jornalista não teria. Jornalista tem o Sindicato dos Jornalistas e a FENAJ, a Federação Nacional dos Jornalistas, que nos representam legalmente, porque hoje os sindicatos e a própria FENAJ estão tomados por profissionais que trabalham em governos, né? É os que têm tempo exatamente de militar no sindicalismo. Então, esse não é um debate novo e o ex-presidente já tentou colocar isso em pauta, ou seja, controle da mídia. Só que é o seguinte, eu não acho isso viável, porque o presidente, o ex-presidente Lula, fala em controlar os jornais. Não se faz mais comunicação hoje só com os jornais. Se faz também com as plataformas digitais e com a nova maneira de comunicar, como hoje. Nós estamos fazendo aqui a comunicação através de rádios, através de televisões, né? Smart TVs e tal, e celulares, enfim. Ficou multiplataforma e não dá para controlar. Esse debate parece tão antigo, velho, ultrapassado, quanto o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, Brau, eu tenho um texto que mostra exatamente que o Gutenberg, quando inventou a prensa, o livro pronto ali era a Bíblia. E ele, em profusão, imprimiu Bíblias. E isso quebrou um paradigma. Antes, os religiosos, os bispos, chegavam nas celebrações e diziam: a Bíblia fala isso e aquilo. Ninguém tinha Bíblia, todos acreditavam. A partir do momento em que as pessoas iam para as igrejas com a Bíblia na mão, quando um bispo dizia: a Bíblia diz que não sei o quê, onde está isso, qual o versículo? E aí se quebrou um paradigma com a prensa do Gutenberg. E agora as mídias sociais quebraram o paradigma de que os grandes veículos de comunicação seriam os donos da verdade e os donos da informação. O monopólio da política e da informação foram quebrados exatamente com as mídias sociais. Procurador, eu ouvi atentamente o que o senhor disse e, desde o início, eu não fiquei inocente com o surgimento das plataformas digitais. O Constantino e a Cris conhecem, e o Brau conhece muito bem a minha ideia. É de que as mídias sociais são plataformas privadas, sim, são privadas e máquinas de ganhar dinheiro. Hoje, o maior faturamento de mídia no Brasil está exatamente nas mídias sociais. Uma delas ganha mais dinheiro do que todos os veículos de comunicação. E todos trabalham de graça para elas, e elas só faturam, para se ter uma ideia. Por ser uma entidade privada, elas têm as suas regras. Elas não é censura no sentido constitucional da censura. Ela simplesmente faz o que quer, a empresa dela. Agora, só que é o seguinte, procurador, eu tenho uma ideia de que o Código de Defesa do Consumidor exige, numa relação assim de consumo, e é uma relação de consumo, né? Quando você adere a uma plataforma digital, existem regras e você passa a ser um contratado, mesmo que não envolva o pagamento, mas você assina virtualmente um contrato. Então, as empresas, segundo o Código de Defesa do Consumidor, não podem retirar e não podem excluir simplesmente uma pessoa. O que o senhor acha disso?
Primeira observação que eu faço é que nem todas as cláusulas existentes em um contrato, elas são válidas. Nós, quando ingressamos no Facebook, no WhatsApp, nós assinamos um chamado contrato de adesão. E dentro desse contrato de adesão está lá os chamados verificadores independentes. Só que toda norma, seja norma de direito privado, que eles são obrigados a obedecer, encontra seu limite na Constituição Federal, porque a norma deve ser interpretada de acordo com a Constituição e não a Constituição de acordo com uma norma infralegal. Então, eu sempre defendi que esse princípio da isonomia, ele vale também para o Facebook, porque o Facebook funciona aqui. Se ele funciona aqui, ele deve observância as nossas ordens. O Código de Defesa do Consumidor, em tese, eu não sei se seria o caso de ser aplicado, porque nós não somos consumidores, nós também não somos fornecedores. Então, quem ingressa numa rede social dessa não é consumidor porque não está pagando e não é fornecedor porque não está fornecendo absolutamente nada. Se nós formos fazer uma analogia no sentido de que, a partir do momento que nós ingressamos, nós estamos dando lucro, poderíamos sim, nessa seara, interpretarmos o Código de Defesa do Consumidor, mas, no meu modo de ver, seria uma interpretação muito elástica. Não vejo as pessoas que frequentam as redes sociais como consumidores. Por outro lado, há sim, no caso, uma relação de consumo entre fornecedor e consumidor dessas chamadas plataformas, os influenciadores digitais, sim, porque eles, no caso, eles dão lucro. Eles dão lucro para o Facebook, ou seja, nesse caso nós temos sim uma relação de consumo, porque eles estão dando lucro. E poderíamos sim até invocar a violação de um contrato, porque você, se você está dando lucro, você não poderia de maneira nenhuma ter a sua atividade, que é lucrativa para essa plataforma, ser cerceada. Mas eu vou muito mais longe, eu nem invocaria isso, eu invocaria, como eu defendo, a questão do primeiro, neutralidade da rede. Se quer se bloquear, que se bloqueie todas as postagens, seja postagem de esquerda, seja postagem de direita. Não apenas postagem de conservadores, que de acordo com o entendimento de verificadores independentes, que a gente nem sabe quem são essas pessoas, estariam violando tal norma ou estariam ofendendo alguém ou estariam colocando em risco a coletividade. Porque isso daí, querendo ou não, por mais que se discuta, se isso disser respeito a uma plataforma que nem, vamos dar o exemplo da Bárbara, isso é censura, isso não pode ser. Se é um simples usuário, que se faça para todos. Se fizer isso daí para todos, eu até concordo, mas do caso contrário, não.
Muito bem, esse é o procurador César Dario Mariano, com a gente aqui no Liberdade de Expressão. Obrigado, procurador, pela presença. Foi um prazer esse bate-papo. Uma boa tarde, até uma próxima, procurador.
Até a próxima.
Bom, a gente já vai finalizando por aqui o Liberdade de Expressão. Quero agradecer também aos companheiros. Cristina Grêmio, obrigado, Cris. Boa tarde.
Obrigada, Vitor. Agradeço também a presença do procurador, trazendo informações importantes para todos nós brasileiros que nos preocupamos com liberdade de expressão e com liberdade de imprensa, né? Um abraço para o Rodrigo Constantino e também para o José Maria Trindade, que veio nos acompanhar aí na parte final do programa.
Rodrigo Constantino, tchau, Consta.
Tchau a todos, obrigado procurador pelos esclarecimentos jurídicos sobre um assunto tão delicado. Sem liberdade de expressão não há liberdade, né? É um pilar fundamental da civilização e ela está ameaçada hoje. Muito obrigado, Cris e Zé Maria também pela presença, valeu, um abraço, Vitor.
Valeu, e boa tarde, José Maria Trindade, a gente já conversa mais tarde, né, Zé, tem os pingos nos is. Uma boa tarde, Zé, até já. Programa Liberdade de Expressão fica por aqui. Nosso tempo está esgotado, nem deu tempo de dar tchau aqui para o Zé, mas eu lembro que a gente se encontra mais tarde em Os Pingos nos Is, a partir das 6 horas da noite pelo horário de Brasília, e você fica agora com o 3 em 1. Uma ótima tarde para você.
Liberdade de Expressão. Volta às aulas, provas, vestibular e Enem. O que esperar da educação pós-pandemia? Hoje, 9:30 da noite, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Os Pingos nos Is. Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
saiu no jornal,
na TV,
no Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
É emoção que você quer? Então vem aqui que tem. No Máquinas da Pan, você vai saber tudo sobre a indústria automotiva, os principais lançamentos do mercado, tecnologia, todo o processo de eletrificação e também motorsport com os grandes campeões. Máquinas na Pan, todos os sábados às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você!
Próximo líder.